Paraná em Rede está de volta.
Prefeitura de Guaíra, no oeste do Paraná, desenvolveu o projeto Saúde Digital. A iniciativa trouxe mais transparência nas informações repassadas pelo município ao Ministério da Saúde e agilidade nos atendimentos.
Garantir atendimento de qualidade e dados precisos na área da saúde é um dos desafios de todo o município. Nesse contexto, a tecnologia de informação tem se mostrado uma importante ferramenta de auxílio aos gestores públicos. É o caso de Guaíra, cidade do oeste paranaense, que criou o projeto Saúde Digital, resultando no aumento no número de atendimentos aos cidadãos. O responsável pelo projeto, Benjamin Lemes Fernandes, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
Hoje a gente tem a parte do cartão cidadão, que todo município recebeu um cartão com as informações essenciais para o SUS, né? Então, por exemplo, a gente tinha muito problema com informações incompletas no sistema, e na hora que ia mandar lá para o governo federal, para o cartão SUS, ele não ia, né? Então nós fizemos um recadastramento de toda a população, e além disso, os agentes comunitários de saúde receberam um tablet para poder facilitar a visita.
O projeto trouxe mais transparência nas informações repassadas pelo município ao Ministério da Saúde. Foi realizado também o georreferenciamento, que auxilia no controle das demandas em cada parte da cidade. Cerca de 32 mil cartões do Sistema Único de Saúde foram emitidos, abrangendo toda a população, que recebe um protocolo e acompanha seu status na fila para algum exame. O secretário municipal de saúde, Marcos Rigolon, fala um pouco mais sobre os benefícios do projeto.
Primeiro foi os investimentos que foram feitos. Depois veio aí a implantação do sistema junto aos médicos, às unidades básicas, aos enfermeiros, porque isso se tornou tudo online. Não tem mais papel para escrever. E a receita do médico hoje, ele sai toda processada. Não existe mais receita à mão. E isso facilitou bastante, porque já vai direto com o prontuário eletrônico, nós temos a informação em tempo real. Se o paciente está internado na UPA, nós já sabemos qual que é a situação dele, porque o médico já está alimentando as informações.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o prêmio Gestor Público Paraná em 2017 e uma menção honrosa em 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o secretário, a premiação auxilia na divulgação de bons projetos que possam ser replicados em outros municípios.
Isso aí tudo, isso é uma vitrine. Isso é com bastante alegria, né? E outra, isso é recomendado para todo o estado, né? O Brasil todo, na verdade. Por quê? Hoje a tendência é informatizar tudo, é mais rápido na transparência. Qualquer informação, qualquer equipamento que tiver dentro da saúde, ele está monitorado com um código eletrônico. Então, isso aí é indicado para todos os municípios. E eu acho que nós não temos que ficar guardado dentro da gaveta, a gente tem que compartilhar isso mesmo. Isso é muito importante para todos.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
Aqui no Paraná, a violência obstétrica pode ser punida com multa para profissionais de saúde e estabelecimentos médicos. Saiba mais sobre os direitos da gestante na reportagem de Amanda Yargas.
A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, feito pela Fundação Perseu Abramo e o SESC, aponta que uma em cada quatro mulheres já foi vítima de violência obstétrica no país. O termo inclui situações que podem ocorrer com as mulheres por conta da sua gravidez, antes, durante e logo após o parto, como conta a advogada Stephanie Pérez, especialista em direito civil e processual.
Esse tipo de violência pode ser física, verbal ou psicológica, praticada por qualquer profissional de saúde. Por exemplo, a negligência na assistência gestante, tratamentos excessivos, desnecessários ou sem comprovação científica, negar alívio da dor sem justificativa médica, submissão da mulher a situações vexatórias, humilhantes.
Não há legislação federal que trate do assunto, mas aqui no Paraná existe desde 2008 uma lei que visa coibir este tipo de prática, como explica a advogada.
Quando comprovada realmente essa situação de violência obstétrica, a lei prevê a penalidade de multa aos estabelecimentos, no valor de aproximadamente R$106 mil, e aos profissionais de saúde envolvidos, no valor aproximado de R$10.600. pode ser aplicado em dobro essa multa se houver reincidência. E os estabelecimentos e os profissionais envolvidos podem ser responsabilizados ainda civilmente, né? Pode haver uma ocorrência de dano moral. E os médicos, enfermeiros, enfim, aquele que estiver envolvido diretamente com a violência pode ainda ser responsabilizado perante os conselhos profissionais e penalmente. Bom, não existe um crime, né, específico de violência obstétrica, mas, dependendo do caso, pode haver ocorrência de outros crimes correlatos, né, como, por exemplo, constrangimento ilegal, lesão corporal, ou se a situação for muito grave, ainda o homicídio.
Segundo ela, é importante que as mulheres conheçam seus direitos e denunciem os abusos.
Identificando uma situação de possível violência obstétrica, ela pode fazer uma denúncia, né? Tem o Disque Denúncia, o 181, a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, ou ainda pode fazer denúncia na Secretaria da Família, na Secretaria de Saúde, ou ainda conselhos de classe, né? CRM, porém, enfim, dependendo de cada caso. Mas é importante que haja denúncia para que esse tipo de situação seja identificada e seja investigada e tratada como devido.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Uma boa dica para quem quer adquirir um novo hábito que traz muitos benefícios é plantar o próprio alimento, seja qual for o espaço disponível. É por isso que a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná lançou a cartilha digital Horta como Hobby, que explica como cultivar produtos alimentícios em um espaço caseiro. Segundo a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da SEAB, Márcia Stolarski, a ideia é incentivar uma forma diferente das pessoas se relacionarem com o próprio alimento.
Porque, na verdade, assim, o pessoal que tem uma hortinha em casa tem redução de custos, né, tem um passatempo, tem uma atividade física e tem uma sensação nostálgica de produção no campo, que é algo bem interessante. Então, normalmente, as pessoas, né, o simbolismo do alimento, do alimentar-se, as formas de consumo, então tudo isso é uma coisa importante, né, e é uma realidade para todas as pessoas. Então, vamos fazer um quintal, né, ou uma sacada, ou uma janela mais interessante, mais produtiva.
Para ter horta, mesmo em espaços pequenos, como apartamentos, bastam alguns cuidados.
A gente sempre começar com uma boa adubação, então pegar uma terra já preparada, porque na verdade já é assim meio caminho andado, então, né, e daí realmente observar se você tem insolação adequada, se você não tem insolação adequada, para que realmente você possa optar por uma planta, né, que seja mais adequada à sua realidade. Então, ali na cartilha, a gente, né, apresenta algumas possibilidades. Então, o alecrim, a cebolinha, o coentro, o gengibre, a pimenta, tomate, né, alface. E, assim, dando propriedades nutricionais e terapêuticas, formas de consumo na culinária, qual é o clima, qual é a época de plantio, né, qual é a insolação necessária, qual é o cuidado, quais são os cuidados especiais. Como plantar e em quanto tempo a gente vai colher. Então, são dicas bem, bem simples, né? E outra particularidade da cartilha são aqueles cuidados que as pessoas devem ter. Então, assim, quando for aparecer algum bichinho, né? Uma aranha, uma joaninha, uma vespa, algum inseto, a formiga, como é que você pode fazer para cuidar dela sem a utilização de agrotóxico, né?
Quem já é adepto da horta como hobby há muitos anos, já que é uma prática familiar, é o analista de negócios Guilherme Surek, que aproveitou uma parede da casa para plantar alface e ainda fazer um sistema de irrigação para essa plantação. Plantar a própria comida, segundo Guilherme, faz aprender a evitar desperdícios, além de vários outros benefícios.
Que ajuda a gente a olhar para o nosso alimento, né? Até na questão de desperdício, né? Como você mesmo plantou assim, você cuida um pouco mais, né? Então, acho que ajuda a mudar um pouco esse mindset de só comprar coisas de prateleira, né? E você valorizar mais aquilo que você está criando, né? Assim, além de ter produtos orgânicos de uma qualidade maior ali, né? Uma nutrição melhor, né? Sem ter conservantes e agrotóxicos, é um momento de relaxamento, né? De desestressar, de mexer na terra ali, ajuda aliviar estresse, né? Então,
a cartilha digital Horta como Hobby está disponível no site agricultura.pr.gov.br. compra de votos, fake news e outras irregularidades. Saiba como denunciar nas eleições 2020.
Eleições.
Candidatos, partidos e coligações devem seguir algumas regras durante as campanhas. O advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral e membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, explica quais as situações mais graves.
A mais famosa delas, obviamente, é a compra de votos, né? Além das outras formas de abuso do poder econômico, quando um candidato gasta e faz muito mais propaganda do que o teto, que é fixado por lei, e isso também pode ser objeto de denúncia, é preciso também, hoje, sobretudo no momento atual, denunciar as chamadas fake news, quando são propaladas por meios eletrônicos, através de redes sociais, internet, e-mail, todas as formas, até em sites, informações falsas, disfarçadas de verdadeiras, para destroçar a honra dos candidatos.
Outras irregularidades incluem a falta da indicação que o conteúdo é propaganda eleitoral e de quem é o responsável pela sua divulgação. Os materiais enviados de forma virtual devem passar pelo consentimento ou cadastro do eleitor para poderem ser disparados e deve haver a possibilidade de pedir para parar o recebimento a qualquer momento. Caso o eleitor encontre alguma irregularidade em campanhas, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. No Paraná, também é possível fazer denúncias através de um aplicativo da OAB Paraná, chamado de Comitê 9840, além de todas as promotorias eleitorais do Estado receberem notificações. Para o advogado, o eleitor tem a responsabilidade de ajudar nesse processo de fiscalização.
Qualquer cidadão não tem só o direito, mas tem o dever de denunciar os maus candidatos e os maus partidos que tentam aí ganhar a eleição sem respeitar a lei, né? Se o sujeito não respeita a lei durante a disputa eleitoral, imagina se ele chegar ao poder, se virar vereador ou prefeito.
De Curitiba, Amanda Iargas.
O corpo de Ana Paula Schaefer, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, foi enterrado neste domingo em Toledo, no oeste do Paraná. Ela foi encontrada morta em casa na sexta-feira. Ana Paula tinha 31 anos, foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e trabalhava atualmente como técnica. A família dela suspeita de infarto. O primeiro exame realizado pelo IML, no entanto, foi inconclusivo sobre a morte da causa. Em nota, a Confederação Brasileira de Ginástica lamentou o falecimento da ex-atleta. De acordo com a entidade, ela foi uma das atletas de ginástica rítmica mais notáveis de sua geração. Ana Paula vinha atuando como treinadora na cidade de Cascavel, principalmente na formação de novos atletas. E tem mais informações do esporte, agora com Anderson Luiz.
Esporte. A medida provisória 984-2020, conhecida como MP do Mandante, que garantia os direitos de transmissão ou reprodução das partidas de futebol ao clube mandante, perdeu validade sem ter sido votada pelo Congresso Nacional. Com isso, volta a valer a distribuição dos direitos de arena para os donos da casa e visitantes, seguindo regras anteriores, conforme a Lei Pelé. E pelo Bellator 249, a curitibana Cris Cyborg venceu a australiana Arlene Brinkowe e manteve o cinturão peso-pena feminino da organização. Cyborg conquistou um nocaute técnico no quarto round da luta. A paranaense acumula títulos de quatro grandes organizações do MMA: Strikeforce, Invicta, UFC e Bellator. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, uma excelente semana para você e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.